Muito bem, começando mais uma edição do podcast Paixão Caju nesta segunda temporada no oferecimento de Super Andreassa. Tem qualidade, variedade e economia para toda a família. Conversando com personagens importantes da história de Caxias e juventude. Hoje temos mais um e esse é especial, não é, Maurício? Tudo bem?
Tudo bem, Eduardo, todos que nos acompanham. É para lá de especial, né? Foi um grande jogador e teve a sua passagem pelo Juventude muito marcante também como treinador, né? Porque foi, se não um dos grandes times da história do Juventude, o melhor time. Eu, particularmente, dos times que eu vi do Juventude, era um daqueles que me dava gosto de assistir. Então a gente vai falar um pouco sobre essa campanha mais de 20 anos atrás já, Eduardo.
Exatamente. Está conosco para falarmos daquele time histórico de 2002... Ricardo Gomes, ex-treinador do Juventude. Seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem, Ricardo?
Obrigado pelo convite, Maurício, Eduardo e ouvinte. Eu agradeço os elogios, mas eu tive sorte também. Busquei, foi através de muito trabalho, mas eu tinha um bom time, bons jogadores. Isso tudo aconteceu pela qualidade dos jogadores.
Ricardo, era uma mescla muito interessante, né? Alguns jogadores jovens, né? Oriundos das categorias de base do Juventude, outros mais experientes. E hoje se fala muito dessa questão de questões táticas, variação. E aquele time do Juventude tinha uma característica muito particular, né? Porque tinha, por vezes atuava com uma linha de quatro, por vezes atuava com três zagueiros, até sem alterar os nomes, né? Sem mudar as peças. Como que foi essa construção?
Quando eu cheguei no Juventude, ele estava com dificuldade na, se não me engano, é Copa Sul-Minas, já isso. Não existe mais, né?
Isso.
E eu comecei tive uns três dias de trabalho até o primeiro jogo, e já no primeiro jogo eu vi que esse time tinha uma muita força no... força física. Eu falei assim, pô, eles são jogadores inteligentes, mas a gente pode fazer alguma coisa interessante aqui. E assim foi, salvamos na Sul-Minas e tivemos um tempo para preparar o brasileiro, que era diferente do calendário de hoje, né? Eram quatro, cinco meses de brasileiro. Nós fizemos Gaúcho, Copa Sul-Minas e preparamos, foi ano da Copa de 2002.
Isso.
Então tivemos tempo, muito tempo para trabalhar a parte tática. E a parte tática não é o mais importante, mas entre a boa forma física do Juventude, que eu já tinha jogadores com físico, com boa jogadores com a técnica, jogadores vindo da base, tudo para dar certo aqui. Apostamos bastante. Na época eu tinha um Cristóvão, foi um marcante para mim também. Acho que foi para o Juventude, mas para mim foi, posso dizer, foi um dos melhores trabalhos que eu tive como...
Pois é, Ricardo, e como é que surgiu o convite naquela oportunidade para você assumir o Juventude? Te pegou de surpresa? Você aceitou imediatamente? Como é que foi?
Eu sinceramente, eu não lembro qual foi o contato. Eu acho, não sei se foi o Túlio que me ligou. Eu acho que foi o Túlio. Tenho lembranças da nossa diretoria também, que nos ajudou bastante. Participação de foi presidente, que hora eu acho que era
o Marcos Cunha Lima, né? É o Marcos Cunha Lima, isso.
Exato. O Guatemi, vice-presidente, todas pessoas boas e competentes, foi. Eu acho que o Guatemi já faleceu, não?
Sim.
Tá certo. E são pessoas boas e foram competentes. E foi assim, um ano maravilhoso para mim, eu acho que para o Juventude também. Jogadores foram, principalmente os jogadores mas no Ju, Marcelo, inesquecível, Renato, Mineiro, todos com muito, muito potencial técnico e físico.
Tu citou alguns deles, né, Ricardo? O Diego foi eleito o melhor goleiro daquele brasileiro.
O Diego fez carreira importante.
Né? Isso. Mas tinha Michel, que depois foi campeão mundial também pelo Inter. Jonathan, Marcelo.
Michel também, eu citei, acho que não, eu perdi um pouco do contato. Né? Mas você tem o Michel. O Marcelo foi assim, o jogador assim, principal desse time. Né? Era o nosso número 10, né?
E dentro dessa ideia de time, Ricardo, o Michel era um atacante pelo lado esquerdo, que muitas vezes virava um ala, o Marcelo era o 10, mas que também ajudava muito. Era uma formatação muito móvel, né? Até por ser um time jovem, era uma equipe que se movimentava muito, né?
Era um 4-4-2-3-1, se transformava no 4-4-2 e por vezes um 3-5-2. Isso de uma forma assim. Eu tinha o Felipe Alvim, que me permitia trabalhar dessa forma, né? Com ele como lateral esquerdo, por vezes como zagueiro, né? Então a gente conseguiu. Mas a parte tática, o tempo é importante na preparação, mas entendimento e o ambiente do vestiário, da coisa, tem bons jogadores, tem a boa parte tática, mas o vestiário não é bom. Aí, meu amigo, isso não dá certo nada. E aí eu já citei a diretoria, também de extrema ajuda, tudo que eu pedi, nós sabíamos das condições financeiras, não são as maiores, né? Não eram as maiores, mas eram muito focados no sucesso também. Então, o time tinha bom vestiário, tinha uma parte física, tanto que eu depois trabalhei por anos e anos com o Rodrigo, né?
O Poleto, né?
O Darlan Schneider.
É o Rodrigo Poleto, né? O preparador físico.
Isso. Pô, foi muito. Porque o Darlan Schneider saiu com o time para Portugal, né? Mas nós tínhamos, assim, a comissão técnica, Barbirotto, foi um ano, assim, de... Se combinar de novo, vai ser difícil para encontrar todos esses quesitos. E foi marcante, acho que para mim e para todos.
Você citou alguns atletas importantes daquela campanha, e um jogador que surgiu naquele time, depois despontou no futebol europeu, foi o Dante. Como é que foi descobrir esse atleta?
O Dante, ele era um volante, e eu falei para ele, o Dante, é o seguinte, ele não era titular, né? Falei, se você recuar, né, virar zagueiro, você vai ter... Não, professor, eu sou volante. Falei, cara, você é canhoto, você anda muito rápido, então o jogo vai ser mais fácil para você, jogando com a zagueiro. Aí, tá jogando até hoje, no Nice, me deu, última vez que nos encontramos, foi em 2018, ele me deu a camisa e falamos bastante sobre, de novo, do Juventude. Foi marcante para ele também. O Dante, tem o Jonathan, né, sem esquecer, né? Eu acho que foi junto com o Marcelo uma grande revelação. Fez carreira também em Portugal. Depois eu perdi de contato também.
Era o motorzinho do teu meio campo, né? O Jonathan e o Marcelo.
Isso era uma... Era uma... Olha, esse time eu fiquei... Eu busquei refazer o trabalho, mas... Outras peças não conseguia.
Ricardo, claro que foi uma grande campanha. O Juventude chegou a liderar o brasileiro por muitos momentos, né? Ficou em quarto na primeira fase e aí enfrenta o Grêmio no primeiro mata-mata. E claro, tem as questões do futebol que não dá para fugir, mas para aquela decisão do Grêmio, em que o Grêmio acaba vencendo por 1-0 no Jacone, tu não tinha boa parte dos teus atacantes, né? Não tinha o Manzi, tinha o Pitbull. E acaba que isso pesou demais, né?
Pesou mesmo. Eu acho que era o Geoffer, pode ser?
Isso, o Geoffer, isso.
Gilfer, pô, isso é. Já tinha, que não tinha muitos jogos, né? Com a gente, acho que ele chegou para substituir o Manzi, o Cláudio machucou, então ficou uma coisa. Não estava no mesmo espírito, mas era um bom jogador também, formado no Ju, mas faltou essa presença do homem de frente.
Até para se ter uma ideia, Eduardo, quem nos acompanha, time base era Diego, o Índio, que depois também foi campeão mundial pelo Inter, Paulão e Felipe Alvim, ou Itaqui ou Mineiro pelo lado direito, Fernando, Jonathan, Marcelo Costa e o Michel, Pitbull e Leonardo Manzi, o Edmilson também jogou muitos jogos daquela campanha, Marcelinho Paulista. Era um grupo que conseguiu formar tudo daquilo que era uma essência do Juventude, né? Categoria de base, jogadores experientes que conseguiram recuperar daqui a pouco e ascender na carreira com a camisa do Juventude, em uma campanha que é, até hoje, né, uma das maiores da história do Juventude na Série A.
A zaga começamos com no Renato, comecei o trabalho, aí era o Renato, depois do 20 chegou. O 20 chegou para o brasileiro,
Isso, Renato fez o gauchão, né?
né? Com o Paulão. Não, horas, eu posso garantir que foi assim. Tanto que nós estamos falando aqui, parece que foi ontem, né? Temos foram 21 anos, quase 21 anos. Né?
É verdade. Em relação àquela campanha, qual foi o jogo assim mais marcante na tua opinião, Ricardo?
Eu acho que deu o jogo contra o Botafogo no Rio, deu assim certeza do nosso caminho, né? No que foi tinha porque às vezes você tem bons planos, né? Mas precisa de um resultado para marcar e enfatizar todo o trabalho feito, né? Então ali foi, eu acho, no início do campeonato, não foi isso?
Isso.
O 4-0 aqui no Maracanã deixou todo mundo confiante. Quando você tem um time com confiança, ajuda bastante. Então ficou. A partir desse jogo, tivemos vários.
Ricardo, a gente convive mais aqui no, nos bastidores do Juventude e sempre que se remete a e se fala de treinadores que passaram pelo clube, citam o teu nome, falam muito da questão do ambiente, né? Do relacionamento com as pessoas, até por conta da tua vivência no exterior, da tua vivência com seleção brasileira. O que que fez na tua construção de carreira como treinador, o quanto que a tua experiência internacional também te agregou para ter esse bom ambiente no vestiário quando comandante?
Ajuda toda experiência, né? Da forma que a forma do que você, independente do internacional, né? No meu caso era Portugal e França, mas eu acho que a conduta do ninguém precisa sair do Brasil para ter uma boa conduta, né? E isso eu exigia para os jogadores, para minha comissão técnica, para mim também. Nós estamos num país que é complicado para você trabalhar, né? Nem todos têm essa possibilidade, né? Então aproveitar de que forma? Nós trabalhamos num grupo. O futebol é um esporte coletivo, então você tem que vamos dizer, a conduta não pode ser diferente do que foi em 2002. Mas isso eu estou falando aqui, mas encontrei em vários lugares, em vários países, uma conduta diferente, né? Todos são muito ligados no objetivo,
Sim.
Com um bom convívio, porque quando você tem grandes clubes aqui no momento, né, no Brasil, né, que tem grandes jogadores, tem grandes treinadores, mas que a vida do vestiário não é agradável. Então você tem que ter responsabilidade e tem que ter, desde que você não, o excesso de responsabilidade também não é bom, tem que ter um equilíbrio. Quando o treinador fala de equilíbrio, todo mundo quer um equilíbrio. Ter um convívio agradável, mas com muita responsabilidade. Esse é eu não vejo outra forma. E foi assim em 2002, nem sempre foi assim comigo, nem sempre foi assim, vendo outros não faltam, são exemplos. Então, quando você consegue encontrar um grupo, jogadores com essa consciência, e você tem que alimentar isso diariamente, né? Diariamente tem que alimentar, porque é um grupo, esse grupo tem uma vida própria, mas cada um tem a sua, sai do vem, todos os dias vem treinar, mas tem a vida particular. Mas ao entrar no Juventude, isso tem que ser uma coisa, e nem sempre aconteceu comigo. Eu acho que vocês sabem até melhor do que eu, nem sempre isso é possível. Então, deu tudo certo.
Bom, Ricardo, nessa grande campanha que você fez no Juventude, isso também ajudou você a despontar, depois treinou vários
Sim.
clubes no futebol brasileiro, no futebol internacional.
Exato.
Teve algo que você utilizou no Juventude, ideia de jogo ou alguma atitude que você fez no Juventude que depois acompanhou você no decorrer da carreira?
Não, mas eu tentei fazer uma leitura. Quando eu cheguei no Juventude, fiz uma leitura do tipo de jogadores que eu tinha, né? E nunca mais encontrei essa. Encontrei totalmente diferente, não melhor ou pior, mas esse grupo de trabalho que depois foi reforçado com a chegada do Índio, Cláudio Pitbull também não chegou do Grêmio, se não me falha a memória, Marcelo Paulista também, mas foi. Eu não consigo assim encontrar uma. Como é que refazer o trabalho? Não conseguiria. São análises. Então, a parte que eu trouxe foi mais o prazer de estar ali e trabalhando com um grande ambiente. Isso eu carrego. Aliás, estamos aqui falando disso. Isso é que eu levei para minha vida.
Essa sinergia, se dá para usar essa palavra, Ricardo, que criou dentro do Grupo de Juventude em 2002, o quanto foi dolorida aquele jogo contra o Grêmio, justamente por ficar ciente de que o Juventude tinha feito uma campanha melhor, tinha uma equipe
Sim.
que atuava melhor e até abriria um caminho para, quem sabe, até surpreender mais ainda, né? Aquele ano foi o ano que o Santos era o oitavo colocado, se classificou e
Lá,
foi
claro,
o.
claro. E foi
Surgiu os
campeão, foi
meninos da
campeão.
Vila, né? Naquela época com o Diego Robinho. O quão que foi triste ver aquela noite
Porque
no Jacone.
o primeiro jogo, eu acho que o primeiro jogo nós empatamos, não merecíamos ter, merecíamos a vitória. Mas no jogo, no, já no segundo jogo, não tivemos assim muitas chances, não. Eu acho que nós tivemos mais chance de ganhar o primeiro confronto do que no segundo. Mas o Grêmio, a força do Grêmio, vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas é um grande treinador, Tite, amigo e grande treinador. Na época não é só adversário. Né? Infelizmente. Também da. Eu acho que o Tite é daí, né?
Sim.
Começou aí no Caxias, é isso?
Sim, ele é natural de Caxias do Sul, né?
Pô, então. Tá tudo ligado. Pena estarmos juntos na Copa e não deu certo. Eu posso garantir que ele fez um belo trabalho.
E Ricardo, em relação.
Infelizmente, na época era do adversário e caiu com o Tite. Eles compram eles lembram todos. Eu acho que a comissão técnica do. Foi assim. eu esperava ganhar o primeiro jogo.
Sim.
E não aconteceu. Depois perdemos no dia, no, na semana, eu perdi o, perdemos o Pitbull, Cláudio Pitbull, e não tínhamos já um Manzi.
Então, ficou e pesado. O Edmilson também não estava nas melhores condições,
era outro atacante que
resolveu muitos jogos no meio do caminho. Né?
Exato. É uma pena, foi pena, mas, bom, vida que segue.
E sobre a campanha...
Que seguiu.
Sim, que seguiu muito bem, né? E sobre essa campanha, qual foi assim, o momento mais difícil que você lembra na questão de, daqui a pouco, algum jogo, alguma situação que teve que contornar dentro do grupo? Teve alguma questão assim, Ricardo?
Não. Você fica sempre... O importante é... Os jogos, cada um com a sua história, né, o campo, mas o mais importante, e eu acho isso... Serve para qualquer lugar, Juventude, Paris Saint-Germain, Bordeaux, Mônaco, qualquer lugar. O vestiário, se você consegue controlar o vestiário, também a disciplina, mas o ambiente, você aumenta muito as chances de sucesso.
O que que representava? Que lembrança que tu tem dos jogos no Alfredo Jaconi, Ricardo? O que significava jogar no Alfredo Jaconi para aquele time?
Olha, para mim era um espetáculo, agora para os adversários. Eu lembro que nós perdemos um jogo contra o Corinthians, treinado pelo Parreira, né? E ficou anos contando desse jogo. Ele não entendia nada, né? Ele ganhou o jogo, mano, ele falou que não viu, o Corinthians não viu a cor da bola, ganhou 1-0, se não me falha a memória, mas falando de um treinador que foi campeão do mundo, com toda a experiência, hoje não tem, não, é um dos maiores do nosso país.
Sim.
Tivemos duas derrotas, eu acho que. Eu não lembro outra derrota. Se foi Grêmio e Corinthians, Tite e Parreira. Eu acho que foi isso. Não posso garantir.
É representativo, né? Até pelos adversários e pela. O que representava para. Se tinham. Os times que vinham jogar no Jaconi tinham um receio muito grande, né? Até pela postura que o time adotava.
Era realmente. Foram momentos assim inesquecíveis. É verdade.
Se você pudesse voltar no passado, qual foi o momento que você queria reviver hoje, Ricardo Gomes, naquele Juventude?
Você tem dificuldade de responder, mas era chegar no final desse brasileiro. Era refazer essa eliminação contra o Grêmio, classificando de um terceiro e segundo para evitar o Grêmio. Só isso. No mais, não.
O caminho foi muito bom até lá, né, Ricardo?
Sim. Tem um voo e voltei várias vezes para Caxias, e até com São Paulo perdi também em 2016, a Copa do Brasil. Ganhamos o jogo, fomos desclassificados. Mas eu tenho, assim, grande recordações de Caxias.
É um prazer para a gente poder falar contigo, Ricardo. E além do Juventude, claro que tem muita história, né, para contar. Sim. E o que dentro da tua trajetória como jogador, tu cita como o mais importante para a chegada do momento como treinador, né? Porque tu viveu pela seleção brasileira um grande momento na Copa de 90, como um dos líderes daquele grupo. Infelizmente não pôde estar em 94, né? E o que, que significou aquilo também para a construção da tua carreira? Ter que ficar fora de um momento que depois virou histórico, né, para a seleção brasileira.
Era isso. Eu tive uma lesão grave no início da minha carreira como jogador, aos 19 anos. E fui para um jogo amistoso da Coreia, com o Fluminense, a Coreia do Sul, e deixei um joelho lá. Isso eu tinha 19 anos. E a partir daí, por essa lesão da Copa, apesar de ter sido muscular em 1994, foi por causa da falta de mobilidade no meu joelho, e a minha carreira foi a tanto que eu parei com 31 anos, né?
Sim, sim.
Mas sem reclamar de nada, vamos lá. Foi um fato maléfico para mim em 84, mas eu consegui fazer o jogar ainda 12 anos, né? Parecido, e essa derrota do joelho, isso me deixou mais cedo pronto para encarar os outros desafios com mais responsabilidade, né? Eu acho que foi a minha... Por isso que nunca é bom reclamar, porque uma coisa que ruim pode trazer uma outra coisa mais na frente melhor, né? Então é... Eu passei agora de novo em 2011 outro acidente. Se você ficar só reclamando, não vai a lugar nenhum. É. Eu ainda tenho uma pequena afasia, vocês já sentiram, mas minha vida, eu encontrei uma nova oportunidade, foi no Botafogo em 2015, sou eternamente grato e voltei ao futebol. E agora estou. Mas essa passagem de 2002, não só é um papo nosso aqui, podcast Caju, mas é a conversa que eu tenho, encontro gente na rua ainda hoje para falar desse time.
Ah, muito bacana, né, Ricardo? Citou, né, o ano passado tu teve essa passagem com o Tite como parte da comissão técnica dele na Copa do Mundo. Quais teus objetivos dentro do futebol? Como que tu se imagina ainda trabalhando no futebol? Como é que se projeta os próximos anos do Ricardo?
Eu tive lá com... Voltei com... Nem espero. Nunca pensei em voltar pro futebol, né?
Sim.
Mas tive um ok do médico. Eu falei assim, pô, em 2015 eu voltei como treinador e ganhamos a segunda com o Botafogo. Aí fui para São Paulo. Fui para a Arábia. Bordou, mas aí comecei, aí a história do joelho voltou a incomodar, e eu comecei, comecei a atuar como diretor, coordenador, diretor. A minha ideia é fazer uma prova do joelho, a partir daí voltar como treinador. Mas como o lado direito foi afetado pelo AVC, tem uma certa dúvida se vale a pena colocar essa prótese. Então, estou levando essa dúvida há alguns anos. Enquanto isso, eu estou como diretor, como coordenador. Não tenho grandes planos, eu devo deixar grandes planos para Deus e eu fico com os pequenos planos.
Perfeitamente. Para a gente encaminhar o encerramento, você trabalhou no PSG e hoje aqui no Juventude tem um atleta com passagem pelo PSG, que foi o Nenê. Chegou a trabalhar com ele lá, Ricardo?
Não, o Nenê eu convoquei em 2002, pós-Juventude, com a seleção. Eu convoquei, ele estava numa fase com 19 anos.
Seleção Olímpica, né?
Exato. E depois ele foi para o Santos e eu perdi de vista. Ele foi reencontrar o Nenê no Mônaco. Eu saí do Bordeaux para o Mônaco e trouxe o Nenê. Ele estava no segundo time do Espanhol, eu acho, Espanhol de Barcelona. Já não lembro o time do Nenê. Mas eu reencontrei e trabalhamos juntos um ano no Mônaco.
Que lembrança que te traz o Nenê? Pelo menos as primeiras demonstrações dele, mesmo com 41 anos, é de um grande jogador, né? Que tem muita qualidade técnica.
Sim, sim, claro, claro. E ele se cuida muito bem. Lembra do Valdo, né?
Sim, jogou naquele teu time também, né?
Exato,
2002.
Exato. É o mesmo estilo, é muita qualidade técnica, uma resistência de leão. Vai jogar ainda mais 1, 2 anos ainda. com certeza.
Muito bem, Ricardo
Gomes. São lá de diferença, Valdo, Nenê, Zé Roberto, são pessoas que vão... pararam, mas podem jogar ainda, podiam estar jogando.
Sim, sim, tem muita qualidade, né, e se cuidam fisicamente.
Exato.
Ricardo Gomes, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, relembrar histórias daquele Juventude agradeço. Marcante, sucesso para o amigo.
Eu que agradeço, vou passando aí, esperando o inverno chegar para tomar um vinho com vocês.
Está convidado. Grande abraço, Ricardo.
Igual.
Valeu.
Forte abraço.
Ricardo Gomes, e esse tem história, hein, Maurício?
Ah, história é um papo muito bacana e certamente está na memória dos torcedores do Juventude. Por ter sido, e não só dos torcedores, mas de todo mundo que se envolveu naquele Juventude de 2002, pela forma como ele conduziu aquele trabalho e pela forma como o Juventude conseguiu resultados muito expressivos naquele Brasileirão, que fizeram o Juventude chegar a uma Sul-Americana no ano seguinte, que por muito pouco não colocaram o Juventude entre os quatro melhores do país.
É isso aí, Ricardo Gomes, mais um convidado especial no nosso podcast Paixão Caju, nesta segunda temporada com oferecimento de Super Andreassa. Tem qualidade, variedade e economia para toda a família. Um grande abraço, tchau.